Olá, boa tarde. O júri da privatização da Azores Airlines vai propor a rejeição da proposta do consórcio Atlantic Connect Group, a única admitida no concurso, por entender que não salvaguarda os interesses da SATA e da região. Numa nota de imprensa, lê-se que para o júri, liderado pelo economista e professor universitário Augusto Mateus, a proposta do consórcio coloca a região e a SATA numa posição globalmente mais desfavorável do que aquela que resultava da proposta apresentada pelo mesmo consórcio em 2023. O consórcio Atlantic Connect Group apresentou em 24 de novembro do ano passado uma proposta de 17 milhões de euros por 85% do capital social da Azores Airlines, tendo o Governo dos Açores solicitado a prorrogação do prazo para a privatização da companhia até 31 de dezembro deste ano, que foi aceita pela Comissão Europeia. Segundo o júri, a proposta apresentada à SATA teria de assumir integralmente a capitalização da Azores Airlines, não existindo qualquer instrumento que permitisse ao grupo recuperar os montantes investidos. O júri do concurso da alienação da Azores Airlines adianta também que várias das alterações contratuais propostas pelo consórcio não correspondem a práticas habituais de mercado, mesmo tendo em conta o contexto de ativos em situação financeira especialmente exigente. Um consórcio ainda se poderá pronunciar sobre a posição do júri antes da aprovação do relatório final. Em reação, a administração da SATA confirmou que está a analisar a recomendação do júri para rejeitar a proposta pela companhia Azores Airlines e adiantou que vai remeter o processo para o Governo dos Açores. A SATA garante estar preparada para avaliar e atuar de forma responsável nos diferentes cenários que possam vir a colocar-se e assegura o cumprimento das obrigações legais e do superior interesse da companhia e da região. A administração da SATA reitera o compromisso de procurar a melhor solução para a Azores Airlines, assegurando a defesa dos interesses da companhia e dos seus colaboradores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional do Turismo defendeu esta quarta-feira que os passageiros das regiões autónomas devem pagar apenas a tarifa líquida na compra da passagem aérea, mas considerou que a proposta do PCP não explica como se operacionaliza essa possibilidade.
A opinião generalizada dos açorianos, que é o que toda a gente gostaria, é pagar o líquido e é não ter os 600 euros. Teoricamente, poderíamos dizer que estamos todos de acordo. O problema é operacionalizar. E nenhum partido que faz este tipo de propostas diz como é que se operacionaliza.
Berta Cabral foi ouvida na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação da Assembleia da República no âmbito da apreciação de um projeto de lei do PCP que visa alterar o regime do subsídio social de mobilidade pago aos residentes da Madeira e dos Açores nas viagens de avião em Portugal. O grupo parlamentar do PCP propõe que os beneficiários paguem diretamente os preços definidos por aquele subsídio, deixando de pagar o valor total e serem posteriormente reembolsados, como acontece atualmente. O projeto de lei retira os tetos máximos e prevê que a companhia aérea ou os agentes de viagens solicitem ao Estado o pagamento do valor correspondente ao subsídio social de mobilidade, assim como confiram se os passageiros são elegíveis para usufruir do subsídio. A governante disse que a possibilidade foi discutida no grupo de trabalho criado pelo Governo da República para rever o modelo do subsídio social de mobilidade e chegou a ser ponderado o envolvimento de instituições financeiras.
Tem que ser encontrado um sistema técnico, financeiro, que as companhias aéreas aceitem, que recebam no imediato o total do tarifário, sendo certo que uma parte deve ser paga pelo residente e outra parte deve ser paga em simultâneo por alguma instituição de crédito ou algum mecanismo creditício que faça esse pagamento. Não conseguimos ainda chegar a ele. Foi aventado durante o grupo de trabalho, mas percebo que são soluções bem mais sofisticadas, que envolvem outras entidades.
A titular da pasta da mobilidade nos Açores defendeu que nenhuma reforma deste tipo de sistema se faz contra as companhias aéreas e alertou para a possibilidade de implementação da proposta do PCP desmotivar as companhias de voar para as regiões autónomas. Os eurodeputados socialistas portugueses defendem uma dotação orçamental específica para as regiões ultraperiféricas, as RUP, como os Açores e Madeira, de 2,5 mil milhões de euros e de 9,1 mil milhões para o POSEI. Numa reunião com deputados do PS, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, e com o líder regional do partido, Francisco César, em Bruxelas, a eurodeputada Carla Tavares, relatora do Grupo dos Socialistas e Democratas para o quadro financeiro plurianual 2028-34, citada em nota de imprensa, defendeu que se a União Europeia leva a sério a coesão, então tem de colocar dinheiro onde coloca as palavras. Já o eurodeputado André Rodrigues, também citado na nota de imprensa, referiu que os socialistas defendem a criação de rubricas orçamentais específicas e adicionais para as RUP, no valor mínimo de 2,5 mil milhões de euros, garantindo a aplicação plena do artigo 339 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e um compromisso financeiro estável e previsível no período de 2028-2034. Ainda sobre estes encontros, o líder do PS Açores, Francisco César, considerou muito positiva a reunião mantida esta quarta-feira em Bruxelas com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia para as Reformas e Coesão, Rafael Fito, que convidou a visitar a região. Segundo um comunicado do partido, no encontro, Francisco César abordou preocupações relacionadas com as alterações à política de coesão e a proposta para o quadro financeiro plurianual da União Europeia, assim como com as acessibilidades e a execução de fundos comunitários. O deputado do PSD Açores na Assembleia da República, Paulo Muniz, defendeu ontem que o Estado deve assumir os custos com o regresso de reclusos à região, quer no fim das penas cumpridas ou no caso de falecimento num estabelecimento prisional do continente, na sua transladação, conforme uma iniciativa legislativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD.
A presente iniciativa legislativa visa deixar bem claro que, em caso de falecimento de recluso que esteja a cumprir prisão preventiva ou pena ou medida privativa de liberdade em estabelecimento prisional localizado fora da sua ilha de residência, as despesas com a trasladação do corpo para a ilha de residência são suportadas pela DGRSP. Pretende-se ainda que, em caso de libertação, se o recluso estiver a cumprir a prisão preventiva ou pena ou medida privativa de liberdade em estabelecimento prisional localizado fora da ilha de residência, deve competir à DGRSP suportar as despesas do transporte relativas ao regresso à sua ilha de residência.
O social-democrata sublinhou ainda que a correção legal destas injustiças deve igualmente ter reflexos no âmbito da justiça tutelar de menores.
A correção legal destas injustiças não pode deixar de ter reflexos no âmbito da justiça tutelar de menores. Deve ser assegurado que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais deve suportar as despesas de transporte de regresso do menor internado em centro educativo localizado fora da sua ilha de residência quando cesse essa medida. O que importa hoje aqui destacar é que o Estado não pode nem deve transferir pessoas de estabelecimentos prisionais ou centros educativos e, no fim das penas, da aplicação das medidas ou em caso de falecimento, desresponsabilizar-se.
Paulo Muniz, deputado do PSD Açores, na Assembleia da República.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O preço da gasolina nos Açores vai baixar 2,2 cêntimos em fevereiro, enquanto o preço do gasóleo se mantém sem alterações, segundo um despacho publicado em Jornal Oficial. A partir de domingo, 1 de fevereiro, a gasolina passa a custar 1,59 euros por litro no arquipélago, o que representa uma descida de 2,2 cêntimos. Já o gasóleo rodoviário mantém-se em 1,47 euros. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas mantém o mesmo valor de janeiro, estando o da agricultura fixado em 1,10€ e o das pescas em 91€. O gás butano vendido ao público no estabelecimento do revendedor em garrafas de 26 litros ou mais e o gás butano canalizado passam a custar 1,68€ por quilo, menos 0,1€ do que no mês passado. O gás butano vendido ao público no estabelecimento também do revendedor, em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves, é fixado em 1,88€ por quilo, mais 0,3€ do que em janeiro. Já o gás butano a granel passa a custar 1,27€ por quilo, uma descida de 0,6€ face ao mês passado.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Ponta Delgada assume hoje a Capital Portuguesa da Cultura 2026, PDL 26, para procurar semear o lugar do amanhã com um espetáculo de abertura que envolve a comunidade a partir de um poema de Natália Correia. O espetáculo inaugural Deixa Passar a Vida vai ter duas sessões no Coliseu Miquelense, tendo a primeira tido início esta manhã e foi de caráter institucional e outra às 19h, com acesso gratuito mediante levantamento prévio de bilhetes. A cerimónia de abertura conta com a presença do Presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, do Presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, e do Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Luís Garcia. Depois de Aveiro em 2024 e Braga o ano passado, Ponta Delgada será então a Capital Portuguesa da Cultura, um ano antes de Évora ser a capital europeia da cultura. O Jardim Duque da Terceira, em Angra do Heroísmo, passou a integrar painéis de azulejos restaurados e novas obras de inspiração contemporânea numa intervenção promovida pela Câmara Municipal que valoriza o património artístico e simbólico daquele espaço histórico. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Os novos painéis estão instalados junto à entrada lateral da Ladeira de São Francisco, uma zona que preserva alguns dos elementos mais antigos do jardim. Estes painéis históricos, agora alvo de restauro, são inspirados na parábola do filho pródigo, que narram episódios desta passagem bíblica.
É uma parábola que a todos nós nos deve dizer muito e que aqui está muito bem representada, tanto no restauro do existente, como também nos novos painéis com uma linguagem contemporânea contando esta mesma parábola. Fala de amor, de reconciliação, de perdão, de erro.
A Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Fátima Amorim, sublinhou ainda o nome de Manuel Martins, recentemente falecido.
Perdemos um dos nossos artistas que muito colaborou com o município de Angra do Heroísmo, que seja também uma homenagem a tudo o que ele tem feito a nível artístico, tanto no concelho como fora do concelho.
A autarca destacou ainda que a recuperação do património assume especial importância numa cidade classificada como Património Mundial. O Jardim Duque da Terceira, assim designado desde 1888, em homenagem a António José de Sousa Manuel de Menezes Servim de Noronha, primeiro Duque da Terceira, é um dos espaços verdes mais representativos de Angra, amplamente frequentado por residentes e visitantes.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. A Aula Magna da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, acolhe entre hoje e sábado o colóquio Sombra Luz, que evoca a vida e obra de Lourdes Castro, artista maior do panorama da arte contemporânea portuguesa. A iniciativa pretende, entre outros objetivos, dar a conhecer a diversidade estética, a profundidade teórica e as dimensões técnicas exploradas pela artista no seu processo de criação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Hoje é a vez de as mulheres celebrarem mais um Dia das Amigas. Depois de os homens, na passada semana, esta quinta-feira é dedicada às açorianas que mantêm viva a tradição de enaltecer a amizade. A Rádio Atlântida foi novamente a Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo, saber como é que as meninas do Ponto de Apoio ao Estudo da Associação nos Jovens vão comemorar o dia. Para estas crianças, a amizade é definida pela simplicidade da brincadeira e da companhia.
amizade para mim é ter uma amiga que está sempre ao meu lado e que eu possa confiar.
Poder brincar com as minhas amigas e com os meus amigos.
Ser leal, amigável, cuidar de mim e fofocar comigo.
Ter alguém para conversar, para brincar e para passar o tempo de qualidade.
Para mim, a amizade são as pessoas serem verdadeiras umas para as outras.
Para elas, numa amizade, tem de haver sinceridade, confiança e estar sempre presente quando for necessário.
Eu valorizo uma amiga sincera e que seja confiável, porque assim posso contar os meus segredos.
Que a minha amiga seja brincalhona e amorável.
O que mais valorizo é que os nossos amigos nos ajudem nos momentos difíceis.
Eu valorizo a confiança e a amizade porque os amigos servem para cuidar uns dos outros.
E como costumas celebrar o dia?
Vou vestida com a roupa do Dia das Amigas para a escola e costumo a comer no restaurante chinês.
Eu festejo com as minhas amigas na escola, almoçamos juntas e brincamos muito.
Brincando muito com minhas amigas.
Para comemorar esta data, costumo participar no jogo do Amigo Invisível.
A tradição de juntar um grupo de amigas e celebrar a amizade mantém-se nos Açores há mais de 100 anos. E é assim que dou o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde, bom almoço e feliz Dia das Amigas.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.